Hoje estamos iniciando um novo livro, é a mesma época, a mesma mensagem, estamos dentro do mesmo contexto, mas depois de algumas aulas estudando o livro de Ageu, que profetizou e é citado em Esdras, nós demos uma pausa em Esdras, capítulo 5, em que o povo estava recomeçando, retomando a construção, a restauração do templo, da casa de Deus, e quem foi o instrumento de Deus para levar o povo a recomeçar, porque eles tinham parado, foram dois profetas, Ageu e Zacarias. Então, como nós temos esses livros na Bíblia, às vezes os livros históricos fazem menção de um profeta, mas muitos profetas que profetizaram no tempo dos reis do Reino Dividido, a gente não tem escritos deles. Agora, esses dois, né, Ageu e Zacarias, que foram usados por Deus para levar o povo a retomar a restauração do templo, nós temos os livros deles. Então, por isso nós paramos de dar sequência no relato histórico no livro de Esdras para ver o que exatamente esses profetas falaram com o povo. Talvez não tenha tudo o que eles falaram, mas pelo menos nós temos algumas mensagens registradas, tanto de Ageu quanto de Zacarias. Então, Ageu é um livro muito curto, ele registrou 4 mensagens num período de um pouco mais de 3 meses de tempo, né, durante esse período que ele profetizou. E Zacarias profetizou, começou na mesma época, mas Zacarias é um livro maior, tem mais mensagens e abrangeu um tempo maior. Então, vamos orar para que agora, enquanto nós começamos hoje na primeira mensagem, primeira palavra que Deus deu para Zacarias, que a gente possa realmente entender, que venha tocar a nossa vida também, se nós também estamos, seja qual for a época que nós estamos vivendo, tem aplicações em todas as épocas da igreja, do povo de Deus, mas tem coisas que nós podemos também ouvir e receber de Deus, e é isso que nós queremos. Senhor Deus, o Senhor foi muito fiel ao longo da história e cremos que o Senhor vai fazer isso na nossa geração também, embora tenha muitas pessoas que usam a palavra de ministério profético, de profeta, nós não temos visto muito uma palavra genuína, reconhecida, uma mensagem profética que realmente pudesse representar a tua voz para nós hoje. E nós queremos isso. E para que o Senhor possa também mandar profetas, nós também queremos ter um coração aberto, queremos ouvir, queremos que o nosso coração volte para Ti. E essa mensagem tão simples que vamos ouvir do profeta Zacarias hoje, que essa palavra tão fundamental possa penetrar fundo no nosso coração, pedimos em nome de Jesus. Amém. Ok, tem um esboço que está disponível para você. Esse esboço fala de várias palavras, os primeiros 2 capítulos, né, do livro de Zacarias. Hoje nós vamos ficar na primeira mensagem dele, que são os primeiros 6 versículos do primeiro capítulo de Zacarias. Mas eu queria chamar, antes de começar, eu queria que você olhasse na página 2, né, no final desse esboço, para um diagrama que tem a cronologia de Ageu e Zacarias, só para a gente poder se situar melhor. E eu coloquei na folha aqui um pequeno resumo também para poder entender. Ageu e Zacarias, eles começaram a profetizar no segundo ano do rei Dario. E ele foi um outro rei, um outro imperador que veio depois de Ciro. Depois de Ciro ainda tinha um segundo imperador que não é mencionado na Bíblia, Mas Dario entrou, estava nessa época reinando, e no segundo ano dele, que corresponde ao ano de 520 a.C., tem várias datas que têm pequenas variações. Se você for estudar que ano que Ciro deu sua ordem para sair da Babilônia, alguns colocam 539, 538, tem umas variações. Mas esse ano, do segundo ano do rei Dario, onde eu pude consultar, parece que todos concordam que foi o ano de 520. Então, esse ano, 520, foi o ano que eles retomaram a construção da casa de Deus, a restauração da casa de Deus. Eles recomeçaram o trabalho, isso aqui eu não coloquei aqui, mas se você, a gente pode até fazer uma marquinha aqui nesse diagrama, que nesse mesmo sexto mês, no depois da primeira palavra, nós vimos que foram quatro palavras que Ageu deu. Então, no capítulo 1 foi a primeira palavra, esse aqui foi a segunda palavra de Ageu no capítulo 2, depois vem para o nono mês, que teve duas palavras. A terceira e a quarta mensagem de Ageu foram recebidas no mesmo dia, no nono mês. Então, são quatro palavras de Ageu: uma, duas e duas aqui, a terceira e a quarta. No final, logo depois da primeira palavra do profeta Ageu, se Zacarias também falou alguma coisa na mesma época, pelo menos não está registrado. Então, mas depois da primeira palavra do profeta Ageu, que ele recebeu no primeiro dia, né? No primeiro dia do sexto mês, no dia 24 do sexto mês, eles retomaram o trabalho. Então, nesse ponto aqui, nesse risquinho vermelho, é onde eles retomaram as obras, começaram a trabalhar novamente. E aí Ageu recebeu uma outra palavra no sétimo mês, e depois duas palavras no nono mês. E aí Zacarias entra, na palavra que nós vamos ver hoje, ele não dá o dia do mês, mas ele registra como sendo no oitavo mês. Então isso nos ajuda a nos situar. Já tinha acontecido duas palavras do profeta Ageu e já tinham recomeçado as obras de restauração. Então isso nos ajuda a nos situar. E só para entender um pouquinho o livro de Zacarias, que o diagrama no esboço está mais completo, mas no primeiro, depois dessa primeira palavra de Zacarias, os primeiros seis versículos, no versículo 7, situa a profecia, a próxima revelação, a próxima palavra, são visões. Aconteceu no 11º mês desse mesmo ano. Então, tudo está acontecendo, são várias palavras que estão vindo no mesmo ano. Zacarias, o livro de Zacarias, começa, ele tem uma série de oito visões que acontecem. Pelo menos assim, ele só dá a data da primeira visão, e a maioria dos estudiosos entende que todas as oito visões foram recebidas no mesmo dia. Não temos prova disso, mas ele só coloca a data da primeira visão. Então, por isso que colocou Zacarias 1, versículo 7, até o final do capítulo 6 de Zacarias. São oito visões na sequência. E ele não coloca outras datas, então nós entendemos que foram dadas no mesmo dia, mas não necessariamente. E depois, no livro, isso vai até o final de Zacarias 6. Depois nós temos mais dois capítulos de Zacarias, capítulos 7 e 8, que estão no diagrama aqui, que aconteceram, que foram recebidas no 2 anos depois, no ano de 518. E depois nós temos seis capítulos, do capítulo 9 de Zacarias em diante, que não tem data, mas evidentemente foram revelações dadas mais para o final. Então, só para quem está acompanhando essas aulas ter uma ideia, nós vamos estudar agora, na sequência, até o capítulo 8 de Zacarias. Então, nós vamos começar hoje o capítulo 1 e nós vamos até o capítulo 8. Por quê? Porque todas essas profecias foram dadas, a maioria, ainda nesse mesmo ano de 520, então logo no início da reconstrução, da retomada da reconstrução, e depois mais dois capítulos, 7 e 8, que foram dados 2 anos depois, mas durante ainda o período de reconstrução do templo. Os outros 6 capítulos de Zacarias nós vamos estudar mais para frente, porque foram dadas bem, aparentemente bem depois. Então, isso é só a parte mais histórica para a gente ter uma ideia de quando essas palavras foram dadas. Então, sem mais introduções ou explicações, vamos partir para essa palavra, a primeira palavra que Zacarias recebeu. Então, assim, uma parte muito grande do livro de Zacarias é composta de visões. Zacarias recebeu bastante, recebeu muitas visões, tem muitas palavras, não só, tem outras palavras que são diretas, palavras proféticas, mas tem muitas palavras que têm a ver com visões e as palavras de Zacarias, a mensagem de Zacarias, se enquadram no que nós chamamos de literatura ou escritos apocalípticos, como Daniel e como o livro de Apocalipse, porque falam do fim, falam, tem muitas visões, símbolos, simbologias, e falam da escatologia, falam do fim. O que é apocalíptico? Que a história que vem seguindo o seu curso, ano após ano, século após século, tem uma hora que a história, como nós conhecemos, ela vai ser encerrada, vai haver um encerramento abrupto, que é a segunda vinda de Cristo, que vai mudar todo o sistema e depois do milênio vai introduzir novos céus, nova terra, tudo renovado, a criação renovada. Então vai mudar completamente o sistema das coisas. O mundo não vai continuar no seu curso normal como está agora, mesmo que tenha catástrofes, guerras mundiais, que aconteça alguma coisa. Os estudiosos do tempos passados, houve cataclismos, houve situações assim que mudaram bastante, mas que não mudaram o sistema, não mudaram o curso dos eventos, né? Então, Zacarias, também só para saber, ele é o profeta que depois de Isaías é o profeta que mais fala do Messias, tem mais profecias do Messias, da primeira vinda tem profecias tremendas, muito dando detalhes muito específicos a respeito da vinda do Messias, e fala também da segunda vinda. O capítulo 14, o último capítulo de Zacarias, é um capítulo no Antigo Testamento que fala com mais clareza a respeito da volta, porque tem muitos profetas que falam do dia do Senhor, que falam de acontecimentos, mas Zacarias ele fala muito especificamente de Jesus voltando, colocando seus pés sobre o Monte das Oliveiras. É uma profecia muito clara, muito detalhada, assim, da volta de Jesus. Então, Zacarias, ele tem muitas visões, ele tem uma mensagem apocalíptica, ele fala também, ele fala da primeira vinda do Messias, tem profecias muito claras da primeira vinda, e tem também profecias da segunda vinda, ok? Então, tudo isso para dizer que essa primeira palavra de Zacarias, a gente poderia ter uma tendência de simplesmente, bom, ele falou-se aqui nos primeiros versículos, mas vamos ao que interessa, ele vai dar visões, ele vai falar palavras de encorajamento, ele vai falar com o povo, o remanescente ali, que como Ageu falou, que Deus estava com eles, que Deus iria realmente habitar novamente Jerusalém, uma palavra de restauração. A palavra desses dois profetas, que nós temos mais um profeta no final do Velho Testamento, que é Malaquias, que veio bastante tempo depois. Malaquias, ele tem uma palavra mais severa, uma palavra que é mais parecida com outros profetas, que a maioria dos profetas que tem os livros na Bíblia, eles falam de restauração, mas falam muito mais, porque eles vieram numa época de apostasia, de afastamento de Deus. Então a mensagem profética é associada muito com uma palavra de juízo, de Deus vai tomar medidas sérias, vocês estão abandonando Deus, então Deus vai ter que fazer várias coisas para que vocês voltem, e falam muito a respeito do cativeiro, antes e durante o cativeiro. Então a mensagem dos profetas tem muita, assim, uma grande parte é negativa, é mostrando o pecado, mostrando a necessidade de arrependimento. Os dois profetas, Ageu e Zacarias, dessa época, são profetas que estão falando muito mais, tem muito mais falando de restauração, de promessas, de que realmente Deus vai cumprir todas as suas promessas, vai estabelecer seu reino. Então, os dois profetas, esses dois, Ageu e Zacarias, eles têm uma mensagem mais positiva por causa da época. O povo tinha saído, tinha atendido a voz de Deus, tinha voltado do cativeiro, estavam realmente atentos e estavam ali desejosos de fazer a obra da restauração. Então, tem palavras de exortação, mas são mais palavras positivas. Por isso que, olha como começa Zacarias, e a gente poderia sim dizer, bom, ele falou isso, mas vamos para frente, porque é como a gente costuma falar, essa parte eu já sei, essa parte eu já aprendi. Mas realmente eu fiquei bastante impactado essa semana, meditando nesse capítulo, nessa primeira parte do capítulo, pensando nessa mensagem que começa a mensagem todo o restante, são poucos versículos, é pouco espaço que Zacarias dá para essa mensagem de arrependimento, porque, como eu falei, o povo já estava mais preparado, eles não precisavam muito dessa palavra de arrependimento, porque eles estavam já com o coração voltado para Deus e para a restauração. Mas, mesmo assim, foi muito importante, e nós vamos nos deter um pouquinho nesse trecho aqui, né, hoje. Então vamos ler os primeiros seis versículos e depois vamos meditar um pouquinho sobre essa mensagem profética e sobre a importância dela em todas as épocas. No oitavo mês do segundo ano de Dario veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido. Ah, só mais uma introdução, uma informação sobre Zacarias. É um pouco difícil de ter certeza das coisas, porque tem nomes, tem muitas pessoas com o mesmo nome, mesmo falando do pai, do avô, tem nomes parecidos. Mas essa é profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido. Olhando Neemias 12 e umas genealogias lá, parece bem provável que Zacarias, esse Ido, que é o avô dele, foi um dos que voltou com Zorobabel na primeira leva, né, no primeiro retorno de Babilônia, e esse avô de Zacarias era sacerdote. Então, se é o mesmo Ido e se é o mesmo Zacarias, então Zacarias era de uma família sacerdotal. Isso tinha outros profetas também com essa, assim, que eram de famílias de sacerdotes. Ezequiel mesmo era um. Ok, então Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, de uma família sacerdotal. Então, a mensagem dele começa no versículo 2. O Senhor se irou em extremo contra vossos pais. Portanto, diz-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, voltai para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu voltarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Três vezes no mesmo versículo, Deus usa o nome Senhor dos Exércitos, que é o nome que também Ageu usava. Eles estavam numa época de não ter o próprio governo, não era um país independente, era um grupo pequeno, eles tinham muita dificuldade com inimigos, eles tinham que obedecer a autoridade, uma autoridade, a um império estrangeiro, mas Deus usa muito esse título, que ele é o Senhor dos exércitos, os exércitos de anjos. Deus não ficou enfraquecido, Deus não ficou mais fraco por causa do cativeiro, por causa do povo agora ser reduzido a um grupo tão frágil. É o Senhor dos exércitos, mas a mensagem é: voltai para mim, diz o Senhor dos exércitos, e eu voltarei para vós. Então, assim, voltar para Deus é o sentido da palavra, e é a mesma palavra no original, de arrependimento. Arrepender-se é voltar, é dar meia volta, é mudar de direção. Então, essa palavra que ele está dizendo aqui é a essência, é a palavra fundamental de todos os profetas. Versículo 4: não sejais como vossos pais, aos quais clamavam os primeiros profetas. Então ele está voltando às gerações anteriores, e o profeta Zacarias está trazendo uma palavra e mostrando como eles precisam se situar na história. Eles não caíram de paraquedas, eles não estão ali sem conexão, sem ligação com a história. Eles fazem parte de uma sequência histórica que vem lá de trás, desde Abraão, e eles precisam entender o que aconteceu, por que que eles estão onde eles estão, o que que aconteceu no cativeiro, por que que só tem um pouquinho de gente, por que que eles não têm mais um descendente de Davi no trono, por que que eles são tão fracos, por que que Deus parece que abandonou. Então, a primeira palavra de Zacarias vem exatamente para conectar essa geração, ainda que eles estejam numa posição muito mais favorável diante de Deus, mas é conectar. Deus está falando assim: eu estive, ele não tá falando estou irado com vocês, mas ele disse: eu estive muito irado com os seus pais. E por que que eu estive irado com seus pais? Então, ele vai explicar agora no versículo 4 o que que aconteceu com as gerações passadas, e ele vai dar uma exortação: olha, diante disso, vocês hoje precisam tomar posição. Então, versículo 4: não sejais como vossos pais, aos quais clamavam os primeiros profetas. Qual era a mensagem dos profetas antigos? Assim diz o Senhor dos Exércitos: convertei-vos, é a mesma palavra, voltai, né? Voltai dos vossos maus caminhos e das vossas más obras. Mas não ouviram, nem me escutaram, diz o Senhor. Vossos pais, onde estão eles? E os profetas, vivem eles para sempre? Contudo, as minhas palavras e os meus estatutos que eu mandei pelos profetas, meus servos não alcançaram, não chegaram, não se cumpriram com vossos pais? E eles, a geração que está, o povo que está ouvindo Zacarias, eles se arrependeram e disseram: o Senhor dos Exércitos nos tratou segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, conforme prometeu. Então, essa é a mensagem, essa é a primeira mensagem, só depois de mais 3 meses, né? Ele está no 8º mês, então, só depois de mais 3 meses que vem uma outra palavra com outras visões e tal. Então, essa é a mensagem que Zacarias deu no 8º mês. E primeiro, vamos só fazer uma conexão. Essa palavra de Zacarias, que ele fala sobre arrependimento, sobre voltar, é bem paralelo com a primeira mensagem do profeta Ageu, que quando Ageu começou, quando ele falou com eles, ele falou mais especificamente sobre a casa de Deus. Ele falou assim, ó, vocês estão achando que não é tempo de construir a casa, vocês estão construindo a própria casa, mas vocês precisam colocar a minha casa em primeiro lugar. Então, ele não usou essa palavra voltai para mim, mas era isso, era ao invés de buscar os seus próprios caminhos, suas próprias casas, suas próprias prioridades, vocês precisam voltar para colocar a casa de Deus em primeiro lugar. Então, realmente é uma palavra paralela, só que nessa época de Zacarias, nessa palavra aqui, eles já tinham começado, recomeçado. Eles já tinham atendido a palavra de Ageu. Por que Zacarias está falando de novo? Porque essa palavra, e é isso que eu quero enfatizar hoje, essa palavra de arrependimento, essa palavra de voltar para Deus, e quando você fala voltar para Deus, dar meia volta, é claro que a gente associa com quem está afastado de Deus, quem está andando na direção totalmente ao contrário, quem se afastou, abandonou, o filho pródigo que saiu, foi para longe do pai, a gente associa com esse tipo de situação. Mas, na verdade, essa palavra ela é contínua, ela precisa ser ouvida o tempo inteiro. Por quê? Porque nós estamos sempre, talvez não dando as costas inicialmente para Deus, mas nós estamos continuamente desviando, nos desviando assim, um pouquinho ali, um pouquinho ali, e a questão que nós queremos olhar assim, de maneira mais clara, é que no versículo 3 ele fala, voltai para mim. O arrependimento, a mensagem de arrependimento em primeiro lugar não é uma questão de pecados. E nós vamos ler algumas passagens para deixar isso mais claro, mas o grande problema não começa muitas vezes com pecados. Nosso desvio de Deus geralmente não é vou começar a aprontar, vou fazer coisas que eu sei que Deus abomina. Nosso afastamento de Deus é um afastamento de coração, é um esfriamento. Então, né, o grande modelo, a grande ilustração que a Bíblia sempre dá da nossa relação com Deus é uma relação conjugal, é uma relação de casamento. Quando é que começa um processo que pode terminar em divórcio e separação? Como que começa isso? Geralmente não começa com uma infidelidade, um outro homem, uma outra mulher que começa a conquistar o coração. Geralmente começa com um processo de esfriamento. Então, quando Deus fala, voltai para mim, essa mensagem ela é pertinente aqui, que o povo já tinha começado, já tinha atendido a palavra, a mensagem do profeta Ageu, mas ela continua pertinente. E vamos lembrar da terceira palavra do profeta Ageu, lembra? Quando aqui depois, ainda no 9º mês, então Ageu falou no 6º mês, eles voltaram a trabalhar. Zacarias falou no 8º mês, mas voltem para mim. E aí, nessa palavra, ó, no versículo 6, eles falam assim, eles se arrependeram. No meio do versículo 6 fala, eles se arrependeram. Esse povo aqui, diferentemente da época de Isaías, principalmente de Jeremias, de Ezequiel, Jeremias e Ezequiel, eles falavam, o povo não dava ouvidos, o povo não atendia. É o que ele fala no final do versículo 4. Eles não ouviram, não me escutaram. Esse povo está escutando, eles estão numa posição muito melhor. Porque eles estão atendendo. Quando Ageu fala, eles atendem. Quando Zacarias fala, eles atendem. Mas depois, no nono mês, Ageu fala de novo. Ele fala assim, olha, lembra aquela palavra do profeta Ageu, que ele falou assim, olha, se tiver uma coisa santa, não consegue santificar uma coisa impura, mas uma coisa impura, contaminada, contamina aquilo que é puro. Então ele até mostrou assim, vocês estão todos impuros, e o único jeito de purificar, de ter uma apresentação pura para Deus, que essa casa que vocês estão construindo seja uma casa pura para Deus, o único jeito é realmente ter um coração para Deus em primeiro lugar. É o coração que purifica todas as outras coisas. Por isso que eu gosto sempre de repetir esse versículo em Provérbios 4, 23, que fala sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então Ageu deu uma palavra depois dessa de Zacarias, dizendo, olha, vocês são impuros, porque uma coisa impura contamina tudo o resto. Então se tiver algo impuro, como Jesus falou no Sermão do Monte, se tiver trevas, ele vai escurecer toda a sua vida. Agora, se entrar luz, ele vai iluminar. Onde está o seu coração, vai ser toda a sua vida, todo o seu tesouro vai acompanhar. Então, essa é a mensagem que precisa sempre ser ouvida. Eu vou lembrar também de um outro texto super conhecido no Novo Testamento, a primeira carta às sete igrejas no livro de Apocalipse. Uma igreja, a igreja de Éfeso, né, que era uma igreja que, quando você olha o que ele escreveu naquela carta, parece que só tinha coisa boa. Eles estavam fazendo obras, eles estavam discernindo quando tinha pessoas dizendo que eram apóstolos e não eram. Eles estavam servindo. Muitas coisas foram elogiadas ali. E ele fala assim, mas eu tenho uma coisa contra vocês. Vocês têm várias coisas boas, tem uma lista de coisas boas. Então pesa muito mais as coisas boas. Mas você, mas eu tenho uma coisa para reclamar. Só que essa uma coisa afetou todo o resto. Eu falo assim, vocês deixaram o seu primeiro amor. E ele ainda fala assim, se vocês não se arrependerem, se vocês não voltarem a buscar o primeiro amor, eu vou tirar o seu candelabro, vocês vão deixar de ser para mim igreja. Tirar o candelabro, assim, para Deus, vocês não são igreja mais. Isso aqui não é minha igreja, não é minha noiva, não é meu povo. Então tinha um monte de coisas boas, é a mesma mensagem de Ageu. Tem uma laranja podre na sacola, vai fazer apodrecer todo o resto que está lá, as laranjas boas. Jeremias também falou sobre os figos, né? Então, que uma, né, assim, os figos ruins, eles podem contaminar. Então, como que a gente pode realmente descobrir essa chave que para Deus é a chave mais importante? E essa palavra, arrependimento, se voltar para Deus, é uma mensagem muito simples. E como eu falei, assim, a gente, eu vou lembrar algumas passagens nos profetas para mostrar como isso era importante para os profetas. nós conhecemos essa mensagem, nós já ouvimos, nós jogamos essa mensagem para pessoas que se afastaram da igreja, pessoas que não querem mais saber de Deus, pessoas que ficaram realmente totalmente distantes. Mas essa palavra não é para essas pessoas só. Essa mensagem é para nós. E é para nós em todo o tempo. Então, vamos só lembrar desse alguns aspectos aqui. Depois eu vou começar a ler alguns outros trechos proféticos para a gente... Aqui é bem resumido, assim, aqui é assim, voltem para mim. E a essência da palavra é essa, mas eu quero mostrar em algumas outras passagens rapidamente para que essa mensagem se torne mais forte, mais clara para nós, especialmente esse aspecto de que, como a igreja de Éfeso, essa mensagem não é só para quem abandonou tudo. O povo de Israel fez isso. Eles abandonaram Deus, foram atrás de ídolos, praticavam pecados terríveis. Eles foram para bem longe de Deus. Mas, como eu falei, isso começa com esfriamento. Isso começa, muitas vezes, praticando exteriormente tudo certo. Tudo certo. Tudo parece que está tudo... dentro dos conformes, nós estamos fazendo os cultos a Deus, estamos levando os sacrifícios, está tudo certo. Só que tem uma coisa que está fora de lugar. Então, notando, versículo 3 é voltar para Deus. Voltem para mim. No versículo 4, ele fala, os profetas que falaram com seus pais de outras gerações... os profetas falavam, convertei-vos, voltai dos vossos maus caminhos. Então, a mensagem de arrependimento, sim, ele inclui um entendimento de que nós estamos longe de Deus, que nós estamos praticando coisas erradas, mas eu quero enfatizar esse aspecto, sim, de que o ponto essencial é voltar para Deus. A essência é o coração. Né? Então, nós precisamos realmente entender que os maus caminhos, eles são uma consequência. Isso vem depois. E como a grande história que Jesus contou do filho pródigo, os dois filhos do pai, o pai representa Deus. Um foi lá para longe, viveu em pecado, em dissolução, jogando tudo fora, tendendo só os prazeres, ele se afastou totalmente de Deus. Mas o outro ficou em casa, nunca se afastou de Deus, mas ele estava tão afastado do pai quanto o que saiu de casa. E ele teve mais dificuldade para voltar, porque ele não reconhecia que ele estava longe do pai. Então esse é o problema. Os dois precisam voltar, diz Deus, voltar para mim. Então voltai para mim e eu voltarei para vós. Então Deus está realmente falando, o meu anseio, o clamor do coração, eu coloquei aqui no esboço, o clamor do coração de Deus. Deus está falando, vocês precisam voltar para mim. O ponto que eu quero colocar é que nós temos uma visão... É uma visão que vem da Bíblia, mas vem de uma leitura errada, vem de não entender o que está por trás das palavras. Nós podemos ler a Bíblia e não conhecer o coração de Deus. Eu falo isso com tristeza de mim mesmo. Eu posso ler as Escrituras e infelizmente isso acontece muito mais do que o contrário. Eu posso ler as Escrituras e não entrar em contato, não sentir o coração de Deus. Então, o que, que acontece quando eu leio as Escrituras e não conheço a Deus? Não toco Deus, não ouço a voz de Deus. Olha o que, que fala, antes de explicar isso melhor, versículo 4 diz o seguinte, fala, não sejais como vossos pais. Os profetas falavam com eles, olha o final do versículo 4, mas não ouviram. Gente, nós precisamos sentir Deus. Deus podia ter nos abandonado, Deus podia estar falando assim, vocês não querem ouvir, vá então no seu caminho, vocês vão ver o que vai acontecer. Deus advertia, Deus mostrava, e ele falou, mas não ouviram, nem me escutaram, diz o Senhor. Então aqui eu preciso entender que Deus está, quando eu leio essas passagens proféticas, a imagem que me vem é de Deus se ajoelhando. Que humilhação, Deus ter que se ajoelhar. Nós é que temos que nos ajoelhar diante de Deus. Nós é que temos que dizer, é verdade. Nosso coração está longe do Senhor. Mas Deus está implorando, Deus está dizendo, voltem, isso é humilhante, e Deus assume a posição humilhante. Em Jeremias, Deus fala assim, olha, para vocês, naquele tempo, e talvez até hoje, né, poderia ser visto da mesma forma, Deus, assim, era principalmente o homem, né, os homens eram muito mais comuns os homens serem infiéis do que as mulheres, mas tinha na cultura, se uma mulher fosse infiel, o marido não podia ir atrás dela, seria uma vergonha. E Deus fala isso, acho que em Jeremias 3, ele fala assim, olha, vocês foram infiéis, vocês me abandonaram, vocês aprontaram comigo. Mas eu estou dizendo, voltem para mim. Eu estou implorando. Então Deus está se ajoelhando, implorando, mas ele está dizendo, olha, eu fico gritando. O livro de Provérbios tem aquela imagem assim, da sabedoria, gritando na esquina, escutem minha voz. E mostra as pessoas passando, e não ouvem a voz, não escutam a voz de Deus. Então essa é a mensagem que a gente vê na Bíblia inteira, Deus chegando no Jardim do Éden. Não foi o homem que falou assim, Deus, por favor, olha o que eu fiz, por favor, me aceite de volta. Não, o homem não foi atrás de Deus, Deus foi atrás do homem. Deus foi para Adão e falou assim, Adão, onde você está? Claro que Deus sabia onde ele estava, mas Deus estava chamando porque ele queria atrair o homem de volta. Então, desde as primeiras páginas da Bíblia, Deus está clamando. Jesus contou a parábola da vinha, que ele mandava, o dono da vinha mandava profetas, mandava um atrás, e todo mundo era rejeitado, e falou assim, por fim eu vou mandar meu filho, acho que eles vão escutar meu filho, mas pegaram o filho dele e mataram. Então esse clamor do coração de Deus, que ecoa durante toda a história, Deus fala assim, volte, isso é humilhante, se a esposa é infiel, a cultura dizia, deixa ela embora, eu não quero ela mais, e Deus não, ele fala assim, eu quero você de volta. O livro de Isaías, eu não vou ter tempo mesmo para ficar lendo todos os textos, os profetas, mas o livro de Oséias, o livro de Oséias é um livro curto também, 14 capítulos, ele fala também da infidelidade, e é um livro, até eu coloquei nesse esboço de hoje, a mensagem de Zacarias são os sentimentos de Deus para Israel. Nós vamos ver isso em outras, nas outras visões que Deus dá para Zacarias. Eu quero colocar isso como até um dos temas. Deus tem sentimentos fortes. Quando você ouve sobre a ira de Deus, quando você fala assim, mas como Deus pode ficar irado com o filho? Você sabe que o filho erra, você não quer que ele faça isso, mas como Deus pode ter ira? Deus tem ira porque ele está clamando, está chamando, está implorando para a gente voltar, e a gente não volta, e a gente não escuta. Tem um lugar em Jeremias que ele fala que o povo de Israel tapava os ouvidos. Eles não só não ouviam Deus, mas eles tapavam os ouvidos. A gente não quer escutar. Isso é uma ação consciente. Eu não quero ouvir. Então é isso que Deus está falando aqui com o povo. Ele fala assim, os seus pais não ouviram e nem me escutaram, diz o Senhor. Então, essa palavra de Zacarias é para mostrar isso. Quem foi duro nesse sentido foram as outras gerações. Mas é isso que Deus está falando. No versículo 2, ele não falou assim, eu estou irado com vocês. Ele fala, eu estou, o Senhor se irou com seus pais. Então, é importante, é essencial, cada geração, talvez nós estejamos numa geração em que Deus está irado conosco, mas em cada geração, nós precisamos entender os sentimentos de Deus. O sentimento de Deus, esse livro de Isaías, os outros profetas mostram isso, mas como Oséias é um livro curto, você tem assim, os sentimentos de Deus são muito evidentes. Ele demonstra, ele fala assim, olha, vocês foram muito infiéis comigo, vocês aprontaram, não é possível, eu vou julgar, eu vou tirar o mantimento, eu vou tratar vocês com dureza. Oséias foi antes do cativeiro de Israel, das 10 tribos. Então, Deus está falando assim, eu vou ser como leão, eu vou despedaçar vocês. Acho que vamos olhar algumas passagens. Tem muitas passagens, muitas expressões de Deus, e não dá para a gente condensar tudo numa aula, né? Mas Oséias capítulo 2, ele começa a descrever. Ele fala assim, Oséias 2, versículo 2, ele fala, suplicai com vossa mãe, contendei, porque ela não é minha mulher, e eu não sou seu marido. Então, Deus está expressando um sentimento de revolta. Deus não é um Deus frio, contido, que está olhando e fala assim, eu sei o que vai acontecer no fim vai dar tudo certo. Às vezes a gente está passando por uma luta grande e alguém fala assim, não fique aflito, vai dar tudo certo. Não, tem sentimentos fortes. Deus está falando assim, olha o que ela fez. Versículo 5, sua mãe se prostituiu. Ela disse, irei atrás dos meus amantes. Ela achou que os amantes, que eram outros países, ou nós podemos colocar isso como a nossa fonte de sustento, é o nosso trabalho, é o dinheiro, é tal situação, é nossa conta bancária, nossas reservas. E Deus está falando assim, não é daí que vem o seu sustento vem de mim. Versículo 8, ela não reconhece que eu lhe dei o grão, então eu vou tirar. E Deus fala assim, ele vai falando, eu vou visitar, eu vou castigar, mas depois ele fala assim, mas versículo 14, eu a trairei, eu a levarei para o deserto, lhe falarei ao coração, e lá na frente ele vai descendo assim, versículo 16, naquele dia me chamarás meu marido. Então, o Deus que falou no início da mesma profecia, falou assim, eu não sou seu marido, você foi muito infiel, você me traiu, você foi terrível. E ele fala, ela vai me chamar meu marido, eu vou atrair, eu vou falar ao coração. E o livro inteiro vai assim, capítulo 5, versículo 14, ele fala que vai ser como leão, que ele vai despedaçar por causa do que eles estão fazendo. Mas versículo 6, ele fala, vinde e tornemos para o Senhor. É voltar para Deus. É voltar para Deus. Ele nos despedaçou, mas ele nos sarará. Ele fez a ferida, mas ligará. Mas continua, Deus continua assim, lutando com essa situação, capítulo 6, versículo 4, ele fala assim, que te farei, Efraim? Que te farei, ó Judá? O vosso amor, essa palavra amor é hesed, o vosso amor é como a nuvem de manhã, como orvalho que cedo passa. Nós somos isso, gente. Nós somos, uma hora nós estamos falando, Deus, eu te amo, eu dou minha vida inteira para o Senhor. No outro instante, nosso coração está se afastando, a gente está correndo atrás de outras coisas. Estamos, assim, um pequeno desvio, um pequeno sentimento, assim, nós começamos a cultivar uma outra coisa no lugar de Deus, e isso vai nos afastando. Isso que a gente precisa entender, e o livro inteiro é essa palavra apaixonada, os sentimentos de Deus, como ele sente com a nossa infidelidade, mas como ele fala no capítulo no capítulo 11 de Oséias, quando, versículo 1, quando Israel era menino, eu amei. Do Egito chamei o meu filho, mas quanto mais eu chamava, olha que humilhação para Deus, quanto mais eu chamava, tanto mais se iam da minha face, quanto mais se afastavam. Então ele vai falando isso, mas que meu, versículo 7, o meu povo é inclinado a se desviar de mim, nossa inclinação. Mas depois ele fala, versículo 8, como que eu vou te deixar, Efraim? Como te entregaria? Está comovido em mim o meu coração, todas as minhas compaixões. Olha Deus, quantas compaixões Deus tem. Quantas entranhas, a Bíblia fala de entranhas, é uma coisa tão profunda, que é mais profundo que o coração ainda. As paixões, as compaixões de Deus, está comovido em mim o meu coração, todas as minhas compaixões a uma se acendem, não executarei o furor da minha ira, porque eu sou Deus e não homem. Então Deus fala de castigo e Deus usa medidas drásticas, mas Deus fala assim, eu não posso te abandonar, eu não posso. Mas ele continua clamando, voltem para mim, voltem para mim. Então, o que eu quero dizer, assim, olha que época, assim, o que me impressionou é que nessa época, tudo bem, Ageu e Zacarias não ficaram, não eram muitas palavras sobre arrependimento, Deus não estava irado com eles, mas o que Deus estava, a primeira palavra que Deus dá para Zacarias é, lembrem, prestem atenção na história, vocês acabaram de sair do cativeiro de Babilônia, preste atenção, não façam como seus pais fizeram, que não me ouviram, que não me atenderam. Vocês precisam me ouvir, porque a base de tudo, e agora a gente precisa ouvir isso, Deus está falando, vocês saíram da Babilônia, voltaram para a nação, a terra de Israel, estão em Jerusalém, estão reconstruindo minha casa, mas se o seu coração não voltar para mim, não adianta nada. Nós podemos, o que Deus, primeiro Ageu falou assim, vocês precisam colocar minha casa em primeiro lugar, é a mesma palavra, voltem para mim, vocês precisam realmente essa interação, para mim é tão forte entender que para Deus todo princípio de vida funciona com mutualidade, não é egoísta. A vida que Deus gerou, o pecado tornou tudo em egoísmo. Seja feliz, busca a sua felicidade em primeiro lugar. Deus é um Deus bom que quer que você seja feliz. É isso que nós estamos ouvindo. Deus quer a nossa felicidade, mas essa mensagem, ela está distorcida. Igreja, nós precisamos entender, Deus não existe para a nossa felicidade. Sim, é uma coisa mútua, Ele quer nossa felicidade, mas a nossa felicidade é gerada quando eu busco a felicidade de Deus. E isso entre nós também. Só tem felicidade no casal quando um busca a felicidade do outro, não a felicidade própria. Então Deus está falando, se vocês me colocarem em primeiro lugar, em Malaquias, aquele texto que todo mundo usa, porque tem que pagar o dízimo, que tem que pagar o dízimo, mas a ideia de Malaquias 3 é, provem, me coloquem à prova. Se vocês buscarem a mim em primeiro lugar, não é 10%, não é fazer uma obrigação. Se vocês abrirem o coração e se doarem para mim, me coloque à prova que eu vou abrir as janelas dos céus e vou abençoar vocês. Então, a ideia, o segredo que não entra no nosso coração, porque nós somos, assim, entra pelo Espírito Santo, mas a nossa natureza caída, ela sempre nos puxa, nós temos inclinação de nos afastar de Deus, porque nós queremos buscar a nossa em primeiro lugar. Se sobrar tempo, se sobrar dinheiro, se eu estiver bem, eu posso fazer alguma coisa para o outro, eu posso fazer alguma coisa para Deus. Eu preciso buscar o meu interesse em primeiro lugar. Nós temos isso na política agora. O meu país em primeiro lugar. E isso, a Bíblia fala aonde isso leva. Aonde leva eu em primeiro lugar? Então Deus está falando assim, antes de qualquer outra coisa, se vocês querem acertar dessa vez, se vocês não quiserem repetir a história, nós precisamos olhar para nossos pais, nós precisamos olhar por que Deus, o amor, Deus que é um Deus amoroso, por que Ele ficou irado? Por que Ele ficou bravo? Porque a coisa mais que mais machuca não é quando tem uma autoridade, como é que eu posso explicar? Seja um rei, seja qualquer tipo de autoridade, de igreja, de sociedade, quando a autoridade exige, você tem que pagar os impostos, você tem que pagar o que deve, você tem que fazer o que eu quero. E se a pessoa desobedece, as autoridades ficam bravas e colocam na cadeia e fazem esse tipo eles exigem e cobram esse tipo de resultado. Mas isso não machuca. Sabe o que machuca? É quando um Deus amoroso oferece seu amor, de graça, sem a gente merecer, e a gente pisa, que a gente despreza, quando a gente não corresponde ao amor de Deus. Então Deus está falando assim, vocês estão buscando sua casa em primeiro lugar, mensagem de Ageu. Zacarias chega assim, pensem, olhem para o que aconteceu, olhem qual foi o erro dos seus pais. Qual foi o erro? O erro é que eles não me ouviram, por isso que eles foram para os maus caminhos. Voltar para Deus, sim, eu vou abandonar maus caminhos, mas tem algo que é muito mais fundamental do que tudo isso. E aqui, só antes de sair do livro de Oséias, eu queria só mostrar o último capítulo de Oséias 14. Oséias 14, ele fala de novo: volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus. No Antigo Testamento, nesse tempo antigo, eles não tinham a revelação clara. Deus procurava se mostrar como marido, como pai. Ele queria mostrar a relação de amor, mas ainda não estava claro. Nós sabemos que era necessário Jesus vir. Se Jesus não tivesse vindo, nós íamos continuar até hoje com essa incapacidade de corresponder a Deus. E Deus chorando, e Deus sentindo paixões, mas não tem como. Mas ele está falando assim: volte para o Senhor, seu Deus. Então, eles não tinham toda a revelação, eles não tinham, mas os profetas ainda falavam: volte para o Senhor teu Deus, pelos teus pecados tens caído. Mas aí ele fala assim: tomai convosco palavras. Eu acho muito, muito comovente essa instrução. Pensa em palavras. Foi isso que o filho pródigo fez. Ele falou assim: bom, eu preciso voltar para o meu pai. O que eu vou falar com ele? Então, tomai convosco palavras e voltai para o Senhor. Agora, ainda que a gente consiga ver por trás das palavras dos profetas, os profetas falavam, mostravam, mas não era tão claro, não conseguia chegar. Mas a ideia é: nós temos que voltar, nós temos que conhecer a Deus, nós temos que voltar, nosso coração precisa voltar para Ele. Não é a coisa, podemos, assim, quando a gente fala de arrependimento, e por isso que eu falo assim, há uma grande distorção. Há uma distorção no sentido assim: o que Deus quer me dar? Deus quer me dar coisas, Deus quer me dar felicidade. Não, Deus quer nos introduzir numa relação, a relação que é a felicidade. Claro que Deus quer a nossa felicidade, Ele nos ama. Mas essa ideia, essa mensagem do Evangelho, que infelizmente tem sido tão distorcida para nós, ou é essa ideia assim, de que Deus quer nos dar coisas, a gente não se envolve numa relação verdadeira com Deus, isso é uma coisa errada. A outra coisa errada é pensar em Deus como um juiz de cara feia, que está olhando para tudo que nós estamos fazendo de errado. Deus está avaliando tudo. Isso, ó, mas isso aí você fez, mas você fez com coração, com motivação errada. Deus está sempre nos julgando. E a gente sempre pensa: eu jamais vou conseguir agradar a Deus. Isso é uma outra imagem errada. Porque Deus não está olhando, e por isso que eu quero realmente colocar o foco nesse começo da mensagem de Zacarias, quando ele fala assim: voltem para mim. Tem o retorno dos maus caminhos, mas isso vem depois. E assim, quando o filho pródigo voltou, o pai não fez nenhum sermão, falou assim: agora, daqui em diante, você precisa aprender a não querer coisas para si mesmo. Não, o importante era o filho tinha voltado para o pai. O irmão mais velho achou: mas que coisa, o cara fez tudo errado e você recebe. E falou assim: não, ele era morto e viveu de novo. O que Deus quer é que a gente volte para Ele. As outras coisas vêm depois. Então, tomai convosco palavras, voltai para o Senhor. Aqui ele fala sobre perdoar a iniquidade, aceita-nos graciosamente, para que ofereçamos como novilhos o sacrifício dos nossos lábios. Ele já estava entendendo, como Davi entendeu, que o sacrifício animal era importante, mas tinha uma coisa mais importante do que isso, que era o coração. E aí, versículo 4, ele fala assim, bom, versículo 3, fala assim: nós não vamos mais buscar ajuda na Síria, nós não vamos falar com a obra das nossas mãos. é o que nos salva. E Deus fala assim no versículo 4, eu sararei a sua apostasia, eu voluntariamente os amarei, porque a minha ira se apartou deles, eu serei para Israel como orvalho. Então, a ideia realmente, assim, a mensagem é essa, voltem para mim, voltem para mim. Eu poderia falar, tem muitas passagens nos profetas, Isaías capítulo 1, vamos só, eu só vou chamar atenção para alguns versículos rapidamente, mas esses textos, você pode ver como isso aqui é o coração de Deus. Isaías capítulo 1, ele fala assim, versículo 2, escutem, céus e terra, eu criei filhos, engrandeci-os, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o dono, o jumento a manjedoura, mas Israel não tem conhecimento. Versículo 4, no final do versículo 4, eles deixaram ao Senhor. Então, aí ele fala, ele continua falando nesse capítulo assim, eu não quero, Malaquias fala isso também, eu não quero que vocês venham na minha casa. Então, isso mostra que, como já mencionei, que nós podemos estar fazendo tudo certo, fazendo orações, indo ao culto, pagando dízimo, nada disso é errado, mas nós podemos fazer essas coisas e não estar servindo o Senhor. Em Mateus, Mateus capítulo 15, 8 e 9, ele cita, Jesus falando com os fariseus, ele cita uma palavra de Isaías, que está em Isaías 29, ele fala assim, esse povo me honra com os lábios, mas o coração deles está longe de mim. Então isso é isso que realmente é a síntese, é o resumo de todas as mensagens proféticas, todos os livros proféticos, e o coração de Deus, que nós possamos entender o coração de Deus. Então eu vou mostrar esse aqui só para a gente fazer uma listinha. E isso aqui seria mais ou menos assim. Sabe aquelas provas de múltipla escolha, em que fala assim, tem umas que só tem uma resposta verdadeira. Mas tem outras que, assim, que você fala assim, assinale todas as que estão corretas ali. Então, assim, a minha pergunta nessa lista aqui é assim, dessa lista aqui, o que realmente representa o que é voltar para Deus? E olha que aqui eu não pus nada errado. Em um certo sentido, toda essa lista está certa. Mas a minha pergunta, depois da gente meditar nisso, voltem para mim. A minha pergunta é, qual dessas... Quais itens dessa lista realmente significam voltar para Deus? Porque algumas dessas coisas eu posso, não vai funcionar. Israel demonstrou isso na história. Eles tentaram fazer algumas dessas coisas aqui sem voltar de verdade para Deus. E não deu certo. Então a minha pergunta é, quais desses itens realmente representam o voltar para Deus? Que na verdade é uma questão de prioridade, é uma questão de o que vem primeiro e o que vai resultar depois. Então, nós podemos dividir toda essa lista em duas partes. O que é voltar para Deus e o que é simplesmente... aparentemente eu estou abandonando os meus maus caminhos, eu estou voltando. Deus fala muitas vezes, quando ele fala voltem, voltem, né, nos profetas, ele cita todas essas coisas aqui. Mas o que seria essencial? O que vem primeiro? E por que no Antigo Testamento, nos tempos antigos, antes de Jesus vir e trazer o coração novo para nós, o que é que eles não conseguiam fazer? Por isso que muitas vezes os profetas falam assim: eu vou fazer uma nova aliança, eu vou dar a vocês um coração. Ezequiel fala assim de um coração de carne, um coração que vai sentir, não um coração de pedra. Então, o que nós podemos assinalar aqui como sendo os itens essenciais? Que na verdade, assim, toda essa lista, como eu falei, pode ser dividida em duas partes. Deixar os meus maus caminhos, eu não consigo fazer isso primeiro. Se eu olhar para Deus como um juiz bravo, arrependimento muitas vezes vai ter um sentido só de me sentir mal, me sentir um lixo. Eu me sinto mal, eu estou muito errado, muitas coisas que eu faço são erradas, mas isso não vai me trazer de volta para Deus. E eu não vou conseguir deixar meus maus caminhos. Eu não vou conseguir guardar os mandamentos. Agora, o que é voltar para Deus? É amar a Ele. Amar a Ele. É claro que isso aqui também está além do nosso coração, sozinho, mas esse é o caminho. Oferecer sacrifícios, eu posso oferecer sacrifícios e não amar Deus. Deus, ele fala sobre isso em Isaías 1. Ele fala assim: eu não pedi todos esses sacrifícios. Jeremias também fala. Mas Deus queria sacrifícios, Deus quer sacrifícios. Mas não desse jeito. Então, se a gente partir por essas outras coisas, a gente não vai voltar para Deus, a gente vai voltar para o ritual, a gente vai voltar o que nós podemos chamar de religião. Muitas pessoas estão não só em outras religiões, né? A gente sempre fala, a religião cristã é aquela que muda o coração. Agora, as outras religiões só dão ordens, tem muitas ordens éticas, mas não muda o coração. Mas muitas vezes na igreja, nós também estamos nessa base de só tentar deixar os maus caminhos, de guardar mandamentos, de oferecer sacrifícios, mas não estamos realmente voltando para Deus. Nós não estamos entendendo a prioridade. Gente, é muito simples isso, mas nós sempre caímos nessa coisa de fazer rituais, de fazer atividades, de achar que nós estamos edificando a casa de Deus, achar que nós estamos servindo a Deus, quando nós estamos fazendo e Deus está falando assim: vocês estão me honrando com os lábios, mas o coração está longe. Ouvir a voz de Deus. Se você não ouve a voz de Deus, é aquilo que eu falo, você pode ler a Bíblia e não ouvir a voz de Deus. Porque você não está sentindo Deus falar, você está só vendo a casca, você está vendo aquilo que fala, mas você não está ouvindo, sentindo o coração por trás disso. Então você pode ouvir um líder religioso, uma pregação, você pode assistir coisas pela internet, você pode ficar muito empolgado com palavras, com pregações, com louvores, mas se você não ouve a voz de Deus, se você não está voltando de verdade para um relacionamento com Deus, percebe? A gente tem que ouvir isso o tempo inteiro, porque imperceptivelmente a gente vai atrás dessas outras coisas. Ser sensível para Deus, ser sensível para Deus, isso sim é voltar para Deus. Eu quero sim sentir o que Deus quer, o que Deus realmente quer da minha vida, o que Deus pode estar falando comigo, né? Deixar ídolos, eu não vou assinalar, faz parte, todas essas coisas fazem parte, mas o que eu quero dizer é você não pode focar nas coisas negativas. Você, e isso aqui vem depois. Quando você se volta para Deus, quando o seu coração está ouvindo a voz de Deus, quando, como Deus falou assim, eu vou chamar Israel para o deserto, eu vou falar ao coração. Quando Deus fala ao coração, a gente atende. O povo, esse povo que ouviu as palavras de Zacarias, eles estavam ouvindo, eles foram rápidos, eles estavam sendo sensíveis, então essa mensagem caiu em boa terra. Então é isso que tem que vir primeiro. Quando Ageu fala assim, coloque a casa de Deus em primeiro lugar, eu poderia até assinalar isso aqui, mas eu não vou aqui, nesse momento aqui, porque eu quero colocar assim, o mais importante, como que eu vou colocar a casa de Deus em primeiro lugar? Como que eu vou deixar ídolos? Como que eu vou oferecer um sacrifício agradável a Deus? A primeira coisa que tem que acontecer é realmente o coração. Então, eu colocaria esses três itens como prioritários. Como que eu vou amar, como que eu vou voltar a Deus? Amando a Deus de todo o coração. E como que eu faço isso? É conhecendo, ouvindo. Como é que você se apaixona por uma pessoa? Existem namoros pela internet, existem namoros, antigamente que não tinha internet, existia namoros por cartas. A pessoa escrevia uma carta e ficava fazendo uma imagem. Mas como é que você vai conhecer uma pessoa sem ter, sem estar perto, sem ouvir, sem sentir? Não tem como, nós precisamos conhecer a Deus. E Deus, o que, que ele fala? Voltem para mim e o que, que vai acontecer? Eu voltarei para vocês. Então, a gente pode falar assim, mas como que eu vou amar somente a Deus? Me aproximando dele. Dizendo, Deus, realmente, nós temos, os profetas falavam assim, cura-nos, ó Deus, e nós seremos curados. Cura-nos da idolatria. É pegar palavras e voltar para Deus e falar assim, Deus, eu quero voltar para ti. Deus é o mais interessado, ele sabe como nos cativar. Gente, é impossível você conhecer a Deus, mesmo que seja um pouquinho, e não se apaixonar por ele. É impossível ouvir a voz de Deus e não crescer algo. Jesus passava pelos pescadores e falou assim, vinde, venham após mim. Eles eram tocados, Jesus, eles talvez nem sabiam direito quem era, mas era algo que atraía. Jesus é a pessoa mais cativante do universo. Deus não é um juiz querendo nos pegar em cada coisinha que nós estamos errando. Deus é aquele que quer nos atrair a ele. Deus é o mais interessado. Mas por que Deus exige tudo? Podia ser só um pouquinho, porque não existe um amor verdadeiro que não é total. Como é que você vai casar com uma pessoa e falar assim, eu te dou 30% do meu coração? Não existe isso. Não tem um relacionamento que vai ser verdadeiro se não for total. Então Deus está querendo nos levar ao relacionamento mais libertador, mais maravilhoso, mais feliz, mais abençoado que pode existir. Ele está dizendo, é a única coisa que vai realmente fazer a sua vida prosperar. Ele falou assim, provem, me ponham à prova. Faça um pouquinho só e você vai ver o resultado. Então, só para finalizar essa palavra, ele falou assim, eu estou em Zacarias 1 de novo, né, no capítulo 1, no versículo 5, ele fala assim, olha para os seus pais, onde eles estão? O que aconteceu com eles? Os próprios profetas, eles não vivem para sempre, mas o que eles falaram permanece para sempre, porque ele fala assim no versículo 6, assim, vossos pais onde estão? Os profetas vivem para sempre? Não, mas as minhas palavras que eu mandei pelos meus profetas, eles não alcançaram seus pais, porque nós temos um grande problema, às vezes quando Deus fala, quando Deus adverte, quando Deus fala assim, olha, isso aqui não vai dar certo, não acontece na hora. Às vezes até parece que as coisas dão certo. E Deus está falando assim, mas os seus pais provaram que a palavra dos que eu mandei alcançou, foi atrás deles e alcançou. E aí, então, eles, o povo ouviu e disse, olha, é verdade, o Senhor dos Exércitos nos tratou segundo os nossos caminhos. Então, olha como começa. Ele fala assim, eu estava irado com seus pais, porque eles não me ouviram. E o povo reconheceu, que é o ponto primordial, se a gente não reconhece, o filho pródigo, ele caiu em si, Jesus contou. Ele caiu em si. Então, o voltar para Deus envolve um cair em si. Realmente, eu não estou amando a Deus de verdade. Como que começa? Eu falei assim, como que começa uma separação conjugal? Começa com esfriamento. Colocando outras coisas no lugar. Dizendo, ah, não sei, parece que não tem muita correspondência, ela não me faz feliz, ele não me faz feliz, vai se distanciando e vai colocando outras coisas no lugar. E como que começa o processo de restauração? É reconhecendo o meu amor esfriou. Tem muita gente que fala assim, o que você pode fazer? Não tem mais amor, tem que separar. Não, o amor pode ser cultivado, o amor pode ser restaurado. Deus está falando que nós podemos voltar para Ele. Deus falou, Jesus escreveu para a igreja em Éfeso, procure onde você deixou seu primeiro amor e volte para lá. É possível voltar. É possível cultivar, é possível, é verdade que tem relações conjugais que é só por um milagre mesmo, mas que é possível é, porque Deus, o mesmo processo de esfriamento pode ser o processo inverso de restauração. Nosso coração, que nosso coração possa voltar para Deus. Que nós possamos, qualquer gesto, eu não tive tempo assim, de mostrar, mas assim, lá no livro de Oséias mesmo, quando você pega palavras e volta para Deus, mesmo que você fique falando sobre, ó Deus, eu sou muito pecador, eu estou fazendo muita coisa errada, e esse não é o problema para Deus. Claro que Ele quer consertar as coisas erradas, mas o problema para Deus é você não amar, você não reconhecer, você não ter espaço na sua vida. Mas se você der um espaçozinho, se você der um gesto para Deus, se você falar assim, Deus, eu reconheço que eu não estou te amando, mas eu quero que o Senhor aqueça meu coração, eu quero te conhecer, eu quero ouvir a tua voz, eu quero me apaixonar, não, mas se você der um passinho, um gesto, Deus vai dar 3, 4, 10 na sua direção. Então, Deus, Ele é o mais interessado nisso, Ele deseja, Ele anseia, Ele tem fortes emoções. Deus vai mostrar para Zacarias outras emoções que Ele tem por Israel. Aqui, nessa primeira palavra, Ele falou assim, olha, eu quero que vocês saibam que eu estava irado mesmo com seus pais, mas por quê? Porque eles estavam me ignorando, me abandonando, me desprezando. O meu amor não pode funcionar nisso. Isso causa ira, isso causa dor no coração de Deus. Então, que nós possamos abrir o coração e voltar o nosso coração para Deus. Vamos orar. Senhor, nós ouvimos um pouco da tua palavra, dessa mensagem que vai de geração a geração. Quantas vezes o Senhor falou sobre isso, quantas vezes o Senhor insistiu, quantas vezes o Senhor clamou, quantas vezes o Senhor, que é o Deus do universo, que não precisaria se humilhar diante de nós, que não precisaria ficar implorando para a gente voltar. Quantas vezes o Senhor tem feito isso? Quantas vezes o Senhor quer que seja voluntário? O Senhor quer que flua do nosso coração? Mas o Senhor tem sido muito fiel, e às vezes o Senhor até usa métodos duros para que a gente possa cair, que nós possamos cair em nós mesmos, que a ficha possa cair de verdade, que a gente possa dizer, olha o que estou fazendo, olha onde está meu coração, olha o que está acontecendo com meu coração diante de ti. Talvez eu já tive uma paixão maior, talvez eu nunca tive uma paixão tão grande por Deus, talvez eu nunca conheci, mas o Senhor está nos convidando para descobrir, para conhecer, para não chegar perto só com os nossos lábios, para não tentar guardar mandamentos, para não tentar viver uma vida religiosa sem ter o coração verdadeiramente voltado para ti. Por isso nós pedimos, Senhor, que cada um possa buscar isso com todo o coração, porque com certeza o Senhor vai estar pronto para nos ouvir e pronto para nos convidar, para nos atrair a um verdadeiro relacionamento de amor contigo. E isso nós pedimos em nome de Jesus. Amém.